Bem-vindos. Hoje propomos aqui uma análise um bocadinho diferente. Temos connosco, pronto, dois textos sobre a história da Península Ibérica, mas com origens e estilos completamente distintos.
Exato.
De um lado, uma peça criada por inteligência artificial. É sobre o antigo Castro de Cal, ali na Foz do Douro.
Uhum.
Do outro temos um excerto de uma crónica mais antiga, que é atribuída a Eurico, o presbítero. Esta foca-se mais no domínio visigodo.
Certo. Duas coisas bem diferentes.
Pois. E a nossa missão aqui, vá lá, é desmontar isto. Queremos perceber como é que a linguagem, o estilo, o ritmo e até, pronto, a ideia de originalidade aparecem em cada um. Vamos explorar as diferenças, as semelhanças, entre, no fundo, a escrita de uma máquina e a escrita humana com séculos de história. Quer dizer, é uma exploração focada nisto. Linguagem, estilo, originalidade, ritmo e coerência.
Parece-me ótimo. Vamos a isso.
Ok, vamos lá então. Comecemos, se calhar, pela criação da IA, este texto sobre o Castro de Cal. Podemos imaginar, pronto, como um povoado antigo, fortificado ali perto do Porto atual.
Sim, sim. A origem do nome, Portugal.
Exato. E o texto, olha, pinta um quadro muito específico. Deixa-me ler aqui umas linhas só para termos uma ideia. Diz assim: nas margens sinuosas do Douro, quando o sol poente descia no horizonte, tingindo de púrpura as águas tranquilas.
Muito visual.
É. Ou descreve o Castro como solitário e altivo, testemunha muda de eras cuja memória se esvaiu. Fala também em cicatrizes de batalhas que o esquecimento não ousara apagar. E até dá vida ao vento. O vento do norte parecia murmurar cânticos antigos. É uma linguagem, pá, muito carregada de imagem, quase.
Cinematográfica, sim. É essa a ideia, parece-me.
Pois.
E o que salta logo à vista é essa aposta numa linguagem super descritiva. Usa imensos adjetivos como esses que leste. Sinuosas, poente, púrpura, tranquilas. E outros como veneráveis, musgosas, gastas, longínquo. O objetivo é claro, não é? Criar uma imagem rica, quase palpável na nossa cabeça.
Sim, que a gente consiga quase ver aquilo.
Exato. É uma linguagem que procura, acima de tudo, envolver os sentidos.
Quase como se o objetivo principal fosse mesmo criar uma atmosfera, um sentimento. Se calhar mais do que contar uma história, assim, linear.
Precisamente. O estilo é deliberadamente evocativo. Roça ao poético, com um tom muito romantizado, diria. Recorre imenso a figuras de estilo, como essas que mencionaste o Castro, como testemunha muda.
A memória que se esvai.
A ideia de que o nome de Portugal ainda dormia, o vento que murmura. Tudo isto, pronto, não serve para informar factualmente, mas sim para construir uma aura de nostalgia, de mistério, daquele passado perdido e grandioso.
Uhum. E isso sente-se também no ritmo do texto, não achas? Parece que as frases nos embalam um bocado.
Sem dúvida. O ritmo acompanha essa intenção atmosférica. As frases tendem a ser mais longas, com uma cadência, assim, estudada. Um fluxo que procura a inserção. Aquela imagem final que descreves, do viajante a ver o pôr do sol sobre o Douro e a ouvir o eco longínquo de sinos monásticos, é um bom exemplo. Há uma musicalidade intencional, pensada para criar ambiente.
Ok. Mas... em termos de conteúdo, o que é que a IA nos está a dar aqui? Mantém-se fiel a alguma ideia ou...?
Sim, há uma coerência clara, mas é uma coerência mais temática e de ambiente, diria eu, do que propriamente factual ou narrativa. O texto gira consistentemente à volta da ideia do passado histórico, das ruínas como símbolo da passagem do tempo, da ligação forte à natureza.
Aquele sentimento de perda.
Exato, de perda, mas também com um vislumbre de futuro, do nascimento de algo novo. E depois mistura referências históricas godos, lusitanos, romanos, a chegada do cristianismo com as cruzes onde antes tremularam os estandartes pagãos, e até já semeia a ideia do Portugal, com os brados da pátria nascente.
Parece quase uma espécie de best-of, uma compilação de imagens e ideias que associamos àquele período e à sensação de ruína romântica. Quase. Demasiado perfeito, se calhar.
Essa é uma ótima maneira de colocar a questão. Sim. E toca no ponto da originalidade. A IA demonstra aqui uma enorme competência em combinar elementos que nós reconhecemos da literatura romântica ou temática histórica. As ruínas, a melancolia, a natureza imponente, os fantasmas do passado.
Sim.
Falo de forma muito coesa e estilisticamente apurada. No entanto, a questão é, será que apresenta uma voz verdadeiramente distinta, uma perspectiva inesperada ou uma profundidade que vá além dessa combinação de elementos familiares? Parece ser mais uma simulação brilhante de um estilo do que uma criação com uma marca autoral única, percebes?
Percebo. Portanto, o primeiro grande ponto que retiramos daqui é essa capacidade da IA para a simulação atmosférica. Consegue criar um texto que soa e sente-se como histórico e poético, mesmo que esteja, no fundo, a recombinar padrões e temas conhecidos. É uma ferramenta poderosa para criar ambiente, sem dúvida.
Exatamente. É uma maestria na forma e na evocação de sentimento.
E como é que isto contrasta com o nosso segundo texto, o tal excerto atribuído a Eurico, o presbítero, que seria, pronto, um padre ou clérigo da época visigótica, ou talvez uma figura literária posterior a representar essa voz?
Sim, essa atribuição é sempre complexa.
Pois. Este é sobre a governação visigoda na Espanha, o nome antigo da Península Ibérica. A abordagem aqui parece logo radicalmente diferente.
Completamente. Ouçamos só o início. A raça dos visigodos, conquistadora das terras de Espanha, subjugara toda a península havia mais de um século. Pronto, não há cá rodeios poéticos. É direto e informativo.
Pum, direto ao assunto. E depois continua a descrever como os godos souberam juntar esses fragmentos de púrpura e ouro do Império Romano para se compor a exemplo de povo civilizado. E enumera feitos concretos do rei Leovigildo. Expulsara, reprimira, acabara, estabelecido leis políticas e civis. O tom é completamente outro.
É a diferença da noite para o dia, em termos de linguagem e intenção. Aqui a linguagem é predominantemente direta, factual, num registro mais formal. O vocabulário é escolhido pela sua precisão para descrever ações políticas, militares, subjugar, expulsar, a reprimir, assolavam, instituído. Se comparares com a riqueza de adjetivos e imagens do texto da IA, este é muito mais contido. O foco não está em pintar um quadro sensorial,
não,
mas sim em transmitir informação de forma clara e assertiva.
Ou seja, enquanto a IA queria fazer-nos sentir o passado, este texto quer fazer-nos compreender uma sucessão de eventos e a consolidação de um poder.
Certo?
Exatamente. O estilo é, por isso, informativo e expositivo. A preocupação principal não é criar uma atmosfera específica, mas sim enumerar factos e conquistas que sustentam a ideia da força e da capacidade de governação dos visigodos. Menciona eventos específicos, a expulsão dos soldados bizantinos, os tais imperadores gregos, a contenção dos francos na Gália Narbonense, ali no sul de França, o fim da monarquia sueva na Galécia, no noroeste da península, e, de forma central, a obra legisladora de Leovigildo a partir de Toledo, que é a atual Toledo.
Mas olha, repare que também usa uma imagem forte, aquela de vestir sua bárbara nudez com os trajos despedaçados, mas esplêndidos, da civilização romana e juntar esses fragmentos de púrpura e ouro. Isso não é puramente factual, pois não? Não, não, tens toda a razão e é um ponto crucial. Apesar do tom geral ser factual, o autor recorre a essa metáfora poderosa. Mas repara na diferença. Enquanto no texto da IA as metáforas criavam a atmosfera...
Sim, eram a base.
Aqui, esta metáfora serve um propósito argumentativo muito claro dentro de narrativa factual. Ela não está lá apenas para embelezar. Está lá para reforçar a ideia de que os visigodos, apesar de bárbaros, foram capazes de assimilar e continuar o legado da civilização romana. No fundo, legitima-os como construtores de uma nova ordem. É uma figura de estilo com uma função estratégica na argumentação do texto.
Faz sentido. É uma ferramenta retórica, mas ao serviço de uma mensagem, de uma ideia política ou histórica. E o ritmo aqui, como é que o descreverias em comparação com a fluidez da IA?
O ritmo é bastante diferente, sim. É mais denso, talvez mais pausado. É cadenciado pela própria enumeração das ações e pela estrutura das frases, que tendem a ser complexas, a encadear vários eventos históricos numa sequência lógica. Não procura aquela musicalidade envolvente da IA?
Não, de todo.
Procura antes a clareza informativa e a demonstração de uma progressão histórica, quase como se estivesse a construir um caso, argumento por argumento. A estrutura serve à demonstração do poder e da ordem visigótica.
E em termos de coerência e originalidade, a coerência parece-me forte, mas de outro tipo.
Sim, a coerência aqui é fortíssima, mas é uma coerência narrativa e argumentativa. O texto constrói um relato lógico e direcionado da consolidação do poder visigodo sob Leo Vigildo. Quanto à originalidade, bem, reside menos na beleza do estilo, embora tenha a sua força, claro, e mais na perspectiva histórica específica que apresenta.
Uhum.
É uma visão que claramente valoriza a capacidade de governação, legislação e assimilação cultural dos visigodos. A originalidade está também nos detalhes factuais que mobiliza para sustentar essa visão, nomes de reis, locais, ações militares e políticas. Mesmo que este texto seja, como disseste, uma recriação posterior ou uma obra do século XIX a imaginar essa voz, ele carrega uma intenção, uma interpretação e uma seleção de factos que lhe conferem um caráter distinto. Não está apenas a simular um sentimento histórico, está a apresentar um argumento sobre a história.
É aqui que a comparação se torna realmente, pá, reveladora, não achas? Temos lado a lado duas formas de usar a linguagem para abordar o passado. A IA, com a sua habilidade quase assustadora de criar uma simulação lírica, uma espécie de sonho ou fantasia sobre o Castro de Cale, e este texto mais austero, mais focado em construir uma narrativa de poder e ordem sobre os visigodos.
Precisamente. Se ligarmos isto ao panorama geral, o que vemos são duas abordagens radicalmente diferentes à representação do passado. A IA demonstra uma capacidade notável para simular um estilo, neste caso, um estilo histórico romântico. Foca-se em criar ambiente, em evocar sentimentos genéricos associados a um período, usando um léxico e estruturas que, pronto, que soam a antigo ou poético. Parece otimizada para gerar um texto que produz um determinado efeito estético e emocional.
Quase como um compositor a criar uma banda sonora para um filme histórico. Uma coisa assim.
É uma boa analogia, sim. Cria o mood, o ambiente. Por outro lado, o texto sobre os visigodos, mesmo com a sua própria retórica, as suas possíveis omissões ou enviesamentos que qualquer texto histórico tem, não é? Revela uma intenção mais direta de registar, interpretar e argumentar sobre eventos específicos. O seu estilo está ancorado numa função comunicativa mais clara: informar sobre a ascensão visigoda e, muito provavelmente, legitimá-la, associando-a à herança romana e à ideia de lei e ordem.
Uhum.
A linguagem serve essa função.
E essa diferença de função explica o contraste no uso das figuras de estilo que notámos antes. Na IA, são a essência do texto. Criam a própria textura.
Exato.
No texto de Eurico, a metáfora principal é uma ferramenta pontual, com um objetivo argumentativo dentro de uma estrutura que é maioritariamente informativa.
Exatamente. E isso estende-se ao ritmo e à estrutura das frases. A IA procura a fluidez, o envolvimento sensorial, com frases que se expandem em descrições. O texto original usa uma estrutura mais formal, por vezes mais encadeada e densa, acumulando informação e estabelecendo relações lógicas claras entre ações e consequências. A forma serve a função informativa e argumentativa.
Voltando à questão da originalidade, concordo que a IA é uma excelente simuladora de estilos, quase como um ator que consegue imitar várias vozes. Mas não podemos subestimar a complexidade dessa simulação, pois não? Quer dizer, gerar algo que soa tão coerente estilisticamente não é trivial.
Não de todo. É uma proeza técnica notável e demonstra um avanço significativo na capacidade das IAs de compreenderem e manipularem padrões linguísticos complexos associados a diferentes géneros e estilos. O ponto não é diminuir a capacidade da IA, mas sim distinguir a natureza dessa capacidade. Ela é exímia na síntese e na recombinação de padrões existentes. O texto original, por outro lado, mesmo que seja uma recriação ou filtrado por séculos de cópias e interpretações, carrega consigo uma voz, uma perspectiva singular, um conjunto de informações e uma intenção que o tornam o artefacto de um determinado contexto histórico ou interpretativo. A sua originalidade não reside apenas na forma como as palavras são usadas, mas na perspectiva única ou pelo menos específica que veicula sobre o mundo.
Então, se tivéssemos de resumir as diferenças-chave que encontramos aqui, como é que poderíamos agrupar isto? Talvez não apenas listando as categorias que definimos no início, mas olhando para os contrastes fundamentais.
Podemos tentar. Por exemplo, em termos de objetivo central, vimos que a IA parece focada em criar sensação e atmosfera, certo? Enquanto o texto original visa informar e argumentar sobre factos históricos. Um apela à emoção e imaginação, o outro mais à compreensão e interpretação de eventos.
Certo. E no que toca à linguagem e ao estilo? O contraste fundamental foi entre o poético e evocativo da IA, rica em imagens e adjetivos, e o factual e formal do texto original, com um vocabulário mais preciso e funcional. Um estilo mais artístico, por assim dizer, e outro mais instrumental.
Exatamente. Quanto ao ritmo e estrutura, vimos a fluidez lírica da IA, com frases longas e descritivas, contraposta à densidade declarativa do original, com frases mais complexas, mas focadas na lógica e na enumeração. A estrutura de um serve à imersão, a do outro serve à clareza e à argumentação. Faz sentido?
Faz todo o sentido. E, finalmente, a questão da originalidade e coerência. A IA mostrou uma coerência mais temática e atmosférica e uma originalidade baseada na síntese e simulação de estilos. O texto original demonstrou uma coerência narrativa e argumentativa e uma originalidade que reside na perspectiva histórica e no contexto que veicula, mesmo que essa voz seja ela própria uma construção, como disseste.
E esta análise comparativa, acho eu, levanta questões importantes sobre o que estamos a ver emergir com a IA. Percebemos que estas ferramentas são cada vez mais sofisticadas na manipulação da linguagem, para atingir diferentes efeitos. Podem gerar textos que nos emocionam, que nos informam, ou desinformam a atenção, que simulam estilos específicos com uma competência crescente.
E isso torna ainda mais crucial saber ler nas entrelinhas, não é? Perceber a intenção por detrás do texto, seja ele gerado por um humano ou por uma máquina.
Sem dúvida. É fundamental reconhecer o valor e as limitações de cada tipo de texto. A capacidade da IA para gerar conteúdo variado e estilisticamente adaptado é uma ferramenta poderosa, com imensas aplicações potenciais, claro. Mas os textos originais, ou aqueles que se inserem numa tradição de autoria humana, com todas as suas camadas de contexto, intenção e até idiosincrásias, continuam a ser janelas insubstituíveis para formas de pensar, perspectivas históricas e intenções comunicativas específicas. Não são apenas informação, são testemunhos.
Desenvolver uma literacia crítica torna-se, assim, essencial. Não apenas para distinguir se algo foi escrito por IA ou não, o que vai ser cada vez mais difícil, provavelmente, mas para analisar como qualquer texto funciona, que efeitos procura criar e com que propósito.
Exatamente. É analisar a retórica, a estrutura, as escolhas linguísticas, independentemente da origem.
Então, o que significa tudo isto, no fundo? Esta análise mostra-nos as capacidades impressionantes da IA na escrita, emular, criar atmosferas, sintetizar, mas também as suas atuais limitações em termos de originalidade, de perspectiva ou profundidade contextual, quando comparada com um texto humano ancorado numa intenção e num tempo específicos, como este atribuído a Eurico. É o contraste fascinante entre a simulação habilidosa e a expressão com raízes.
De facto. E isto deixa-nos com uma reflexão inevitável para o futuro, não é? À medida que estas ferramentas de IA se tornam ainda mais sofisticadas, capazes de emular não só estilos, mas vozes individuais, e até de gerar narrativas complexas e factualmente plausíveis, como é que isso vai impactar a nossa relação com a autoria, com a literatura e até com a própria história? Que desafios e oportunidades surgem para quem escreve, para quem lê, para quem estuda o passado, quando a fronteira entre o original humano e a simulação artificial se torna cada vez mais difusa? É um território novo, cheio de possibilidades e de interrogações, que estamos apenas a começar a mapear.